nos termos seguintes. Como o grupo parlamentar do PSD sempre afirmou, a lei de programação militar não é uma lei qualquer, seja no plano material, seja no plano temporal, seja no plano político. No plano material, porque tem por objeto a definição e a calendarização do investimento público em matéria de equipamentos, armamento, investigação e desenvolvimento. No plano temporal, porque integra um conjunto de opções que, pela sua natureza estruturante, se destina a vigorar por um período de 12 anos, naturalmente sem prejuízo das revisões de que possa ser objeto. No plano político, porque a própria Constituição da República Portuguesa a qualifica como lei orgânica, impondo-lhe assim requisitos de aprovação mais exigentes do que aqueles que estão subordinadas às leis ordinárias. O que está em causa nesta lei é, portanto, o futuro das Forças Armadas, das quais devemos nos orgulhar, e o futuro das Forças Armadas é matéria de relevantíssimo interesse nacional. O que está em causa nesta lei é necessariamente o cumprimento das missões acometidas às nossas Forças Armadas, sejam elas de âmbito interno ou externo, estas por força das alianças estabelecidas por Portugal. Depois importa notar que a revisão da Lei de Programação Militar, cuja entrega atrasada ao Parlamento deve ser lamentada, ocorre no momento em que a invasão da Ucrânia pelas Forças Armadas de Putin, a 24 de fevereiro de 2022, despoletou a maior operação militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Situação que é coincidente com a circunstância das nossas Forças Armadas estarem completamente pauperadas e fragilizadas, como nunca aconteceu nos últimos 50 anos de democracia, o que objetivamente diminui perigosamente as suas capacidades de combate, pondo em causa por essa via a segurança e a defesa e a soberania de Portugal. As insatisfatórias taxas de execução da atual Lei de Programação Militar, que se verificam ano após ano, obviamente não ajudam na correção que se impõe. Sem prejuízo do debate mais aprofundado que seguirá a apreciação deste parecer, cumpre ainda assinalar que subsistem inúmeras dúvidas em torno da proposta de lei que o Governo submete ao Parlamento, que em parte muito provavelmente poderiam ter sido esclarecidas se a iniciativa legislativa tivesse sido acompanhada dos estudos, documentos e pareceres que a tenham fundamentado. E concluindo, dizendo em termos de sumário que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a 24 de março de 2023 a proposta de lei número 6915, que aprova a Lei de Programação Militar. A iniciativa legislativa do Governo tem por objeto a programação do investimento público das Forças Armadas no período entre 2023 e 2034 em matéria de armamento e equipamento com vista à modernização, operacionalização e sustentação do sistema de forças, contribuindo para a edificação das suas capacidades. Nestes termos, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que a proposta de lei número 69 cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da República, estando em condições de ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Os senhores deputados desejam usar a palavra. Sra. Deputada Dora Brandão, do Partido Socialista, tem a palavra.
Deputado, Sr. Presidente, senhores deputados, para dizer que o Partido Socialista agradecemos o parecer emitido e agora apresentado pela senhora deputada e em nome do Partido Socialista sobre o conteúdo do parecer irá pronunciar o senhor deputado Miguel Rodrigues, mas iremos naturalmente votar a favor.
Senhor deputado Miguel Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, agradecendo naturalmente à senhora deputada a apresentação do parecer e ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira a elaboração do mesmo, dizer que naquilo que é factualidade e a análise da lei de programação militar que é feita, o parecer não nos merece nenhuma oposição. Naturalmente, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, até imagino que em virtude da importância da matéria que está em apreço, optou por, neste caso, não se eximir de apresentar a sua opinião, mas por apresentá-la de facto. Naquilo que foi apresentado, tudo nos separa, e compreenderão, mas também tenho a expectativa que as questões que são aqui levantadas possam ser esclarecidas no debate da sessão plenária, acho que é para isso que serve. Deixaria apenas duas notas sobre essa matéria. A primeira é que, se é verdade que o Regimento da Assembleia da República termina que propostas de lei, leis orgânicas inclusivamente, devem ser acompanhadas de estudos e pareceres, também é verdade que não estamos a falar de uma lei qualquer, estamos a falar de uma lei que, perante os seus conteúdos e perante o conteúdo dos seus anexos, tem ela própria que ser consultada à porta fechada e, portanto, também não nos pareceria adequado que grande parte daquelas que foram as discussões pudessem ser reproduzidas ou devessem ser reproduzidas a bem do interesse nacional. Entendemos, temos evidentemente um entendimento distinto, mas isso prende-se evidentemente também com a matéria de Estado que está em apreço e, aliás, aplica-se justamente aos anexos da Lei de Programação Militar e da Lei das Infraestruturas Militares e à forma como eles próprios podem ser consultados e se as dúvidas do PSD subsistem depois dessa consulta, pois bem, esclareçam-se, estamos cá evidentemente para participar nesse debate. De notar apenas relativamente à opinião do relator uma segunda nota, que é que o mesmo assume que subsistem inúmeras dúvidas em torno da proposta de lei que o Governo submete ao Parlamento, mas não materializa exatamente quais é que são essas dúvidas, ou seja, remete para o debate plenário, e portanto também entendemos que é no debate plenário que essas dúvidas, a existirem, devem ser esclarecidas, e devem ser esclarecidas naturalmente com o Governo, mas isso não obsta ao nosso voto favorável. A opinião do Sr. Deputado é aquilo que é e está no seu pleno direito democrático de a exprimir, e portanto, votaremos a favor, embora, neste caso concreto e relativamente à opinião do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tudo nos pare, como deverão compreender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rodrigues. Sr. Deputado Pedro Pessanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apenas para agradecer o trabalho do deputado relator Jorge Paulo Oliveira, agradecer também à Sra. Deputada Cristina Ferreira, que fez o favor de nos partilhar aqui o seu conteúdo em Comissão de Defesa. E o restante será, obviamente, discutido amanhã em sessão plenária, portanto, deixaremos para o dia de amanhã todas as questões relacionadas com este assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias acaba de ainda aterrar. Nós estamos a discutir o parecer sobre a lei da programação militar feito pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e apresentado pelo Sr. Deputado Cristina Ferreira. Não sei se o Sr. Deputado tem alguma coisa especial. Então, nesse caso, não registro mais pedidos de palavra. Eu queria apenas dizer à Sra. Deputada Cristina Ferreira que tenha presente, e penso que eu posso transmitir ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que, caso entendam ser necessária alguma documentação adicional, o podem solicitar ao Governo para melhor fundamentar a vossa apreciação. Como sabe, está disponível na sala da Comissão toda a documentação anexa relativa a cada um dos programas da Lei da Programação Militar. A consulta, não sei se alguém do PS já consultou ou não, não acompanho essa dinâmica, sei que alguns dos seus deputados já consultaram. E também vos foi feito chegar um mapa resumo da matéria substantiva relativa à lei. Eu penso que está toda na disponibilidade dos seus deputados. Caso exista alguma documentação que entendam útil solicitar, eu penso que o Governo só não enviará se não puder. De qualquer forma, deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, por exemplo, o parecer do Conselho Superior de Defesa Nacional foi publicado no site da Presidência da República pelo Presidente e é apenas uma manifestação de aprovação, não é? não mais do que isso. Mas, enfim, Sr. Deputado, se pretender, se o PSD pretender, ou alguns outros partidos, é só solicitar e a Comissão poderá fazer essa intermediação, caso entendam necessário. Muito bem. Srs. Deputados, estamos então em condições de votar o parecer do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira sobre a proposta de lei que aprova a Lei da Programação Militar. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Ainda vou deixar o Sr. Deputado João Dias respirar um bocadinho. Está? Então, Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra para apresentar o relatório relativo à Lei das Infraestruturas Militares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecendo a vossa compreensão, quer para o meu atraso físico hoje aqui na reunião, quer também por algum atraso relativamente a esta apresentação deste parecer, certamente aquilo que é a informação da nota técnica que os serviços fizeram chegar, muita da informação já lá está bastante detalhada e alguma dessa informação de nós, que eu faço aqui no próprio parecer também remete para a própria nota técnica. De qualquer das formas, dizer que o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de lei número 68 que aprova as infraestruturas militares, tinha dado entrada no dia 24, tendo sido admitida 28 de março e baixou à Comissão de Defesa Nacional nesse mesmo dia. Esta iniciativa visa aprovar a Lei de Infraestruturas Militares, nomeadamente estabelecendo para o período 23 a 2034, ou seja, 2023 a 2034, a programação dos investimentos com vista à conservação, manutenção, segurança, modernização e edificação das estruturas da componente fixa do sistema de forças, regula a gestão e valorização dos bens e imóveis afetos à Defesa Nacional, disponibilizando para rentabilização. Mais dizer também que na própria iniciativa o Governo reconhece que as infraestruturas afetas às Forças Armadas necessitam de intervenções, quer no edificado, quer nos equipamentos que lhes estão afetos. Dizer ainda que esta iniciativa que o Governo nos apresenta no âmbito dos seus poderes e da sua competência política, que lhes é conferido quer pela Constituição da República Portuguesa, quer também pelo Regimento da Assembleia da República, cumpre os requisitos formais que são elencados, nomeadamente no número 1 do artigo 124, uma vez que está redigida sob a forma de artigos, precedida por uma exposição de motivos e tem uma designação que traduz o seu principal objetivo. Assim, é também, no caso de, tendo em consideração o número 4 do artigo 168 da Constituição da República Portuguesa, a presente iniciativa legislativa carece de votação na especialidade pelo plenário e, nos termos do disposto no número 2 do artigo 166, em caso de aprovação e promulgação, revestirá a forma de lei orgânica. Relativamente àquela que é a opinião do relator, sendo esta facultativa, exime-se o relator nesta sede manifestar a sua opinião, até porque amanhã teremos já a oportunidade de cada um de nós manifestarmos essa mesma opinião. E sendo assim, a proposta de lei 68 da 15ª, que aprova a lei das infraestruturas militares apresentada pelo Governo à Assembleia da República, em nosso entender, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, reservando aos grupos parlamentares as suas posições e decorrentes do sentido de voto para o debate. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, permita-me que o cumprimentar a todos e a todas os colegas deputados, agradecer ao Sr. Deputado João Dias o trabalho que teve na elaboração deste relatório, pela atenção, pelo trabalho minucioso que realizou e que merece o acordo dos deputados do Partido Socialista, naturalmente terá o seu voto favorável. Em relação à sua opinião, aguardamos com expectativa até o dia da manhã.
Senhora Deputada Cristina Ferreira, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Também no mesmo sentido e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer naturalmente a elaboração do parecer ao Senhor Deputado João Dias, que nessa circunstância se apresenta absolutamente detalhado e minucioso sobre esta importante iniciativa legislativa do Governo, a par da outra que também hoje aqui discutida, e relegamos também a discussão sobre esta matéria para o plenário, que também se encontra agendado para o dia de amanhã, e portanto também naturalmente que votaremos favoravelmente a este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, também para agradecer o trabalho que foi aqui feito e de uma forma exemplar dita pelo Sr. Deputado João Dias. Quanto ao resto, penso que já foi tudo dito e, portanto, vamos aguardar com expectativa amanhã o debate no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra.
Só para agradecer as felicitações que me foram endereçadas e, ao mesmo tempo, também dizer que tratou-se de uma apresentação sintética. Ainda assim, o documento é bastante extenso e, de qualquer das formas, estando também disponível material para ser consultado, importa que também o mesmo seja feito. De qualquer das formas, isto é só um gesto que poucas vezes eu tenho para fazê-lo, considerando que são muitas mais as vezes que estou na posição de agradecer quem produz os pareceres. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Estendendo os cumprimentos e os agradecimentos, vamos passar à votação do relatório relativo à proposta de lei 68, número 15, primeira do Governo, que aprova a lei das infraestruturas militares. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à apresentação do relatório relativo ao projeto de lei número 722/15, primeira do PAN, que aprova a lei da sustentabilidade ambiental das infraestruturas militares e de que é relatora a deputada Dora Brandão, a quem dou a palavra para apresentar o relatório. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O projeto de lei nº 722/15, primeiro apresentado pela deputada única representante dos do PAN, visa a aprovação da Lei de Sustentabilidade Ambiental nas Infraestruturas Militares. O projeto de lei sob iudice deu entrada no dia 14 de abril de 2023, foi admitido pelo despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República no dia 18 do mesmo mês, data em que baixou à Comissão de Defesa Nacional e tendo sido nomeada relatora deste parecer. O anúncio foi em 19 de abril. O projeto de lei em análise pretende a aprovação pelo Governo de uma Estratégia Nacional para a Sustentabilidade Ambiental das Infraestruturas Militares, com um horizonte temporal de 5 anos, tendo como objetivo a redução do impacto ambiental nas atividades de segurança e defesa. Esta iniciativa legislativa, agora em análise, é composta por 5 artigos. O primeiro, que define o objeto; o segundo, prevendo a competência do Governo para a elaboração e aprovação da Estratégia Nacional para a Sustentabilidade Ambiental das Infraestruturas Militares; o terceiro, estipulando as medidas que asseguram a execução da Estratégia Nacional; o quarto, prevendo a monitorização do grau de observância dos objetivos fixados na Estratégia, através do envio à Assembleia da República pelo Ministro ou Ministro da Defesa Nacional no relatório anual; e o quinto, determinando a data do início de vigência da lei a aprovar. No ponto 3 deste parecer, que fala do enquadramento jurídico da matéria do ponto de vista nacional e internacional, remeto tudo o que está aí dito já nas páginas 5, 6, 7 e 8 e passaria sob a apreciação dos requisitos formais que está no ponto 4 deste parecer. Para além do exarado na nota preliminar deste parecer, cumpre registar que a iniciativa define concretamente as modificações a introduzir na Ordem Legislativa, cumprindo o disposto na linha B do número 1 do 120 do Regimento, que tem a ver, efetivamente, com os limites da iniciativa, relativo aos limites da administração das iniciativas. Já que no respeito à linha A do mesmo artigo, e a linha A do mesmo artigo diz que não são admitidos as propostas de lei ou projetos de lei ou alterações na medida em que infringem a Constituição ou os princípios nela consignados, quanto a esta linha, a nota de admissibilidade e a nota técnica da iniciativa chama a atenção para o facto do projeto de lei, no seu artigo seguinte, segundo, determinar, isto é, impor, até de forma vinculativa, que o Governo aprove, por resolução do Conselho de Ministros, uma Estratégia Nacional para a Sustentabilidade Ambiental das Infraestruturas Militares, prevendo, inclusive, o conteúdo da mesma que deve integrar. Segundo a nota técnica que é integrante deste parecer, esta norma contém injunções de caráter juridicamente vinculativos, dirigidos ao Governo, e isto põe em causa o princípio da separação de poderes, que está subjacente a um Estado de Direito Democrático, previsto nos artigos 2º e os artigos 115 da Constituição da República. As relações entre o Governo e a Assembleia da República, até no entender de constitucionalistas conceituados, como é o caso de Gomes Canutilho e Vital Moreira, dizem que as relações entre o Governo e a Assembleia são relações de autonomia, prestação de contas e de responsabilidade, mas não são relações de subordinação hierárquica ou superintendência, pelo que não pode o Governo ser vinculado a exercer o seu poder regulamentar ou legislativo por instruções ou injunções da Assembleia da República, não podendo, por isso, a Assembleia da República ordenar-lhe a prática de determinados atos políticos ou a adoção de determinadas orientações. Toda qualquer imposição parlamentar só poderá valer, em princípio, como mera recomendação. Sublinha-se ainda que, no referido documento, ainda da nota técnica, diz respeito a que a determinação do órgão competente para a aprovação da referida estratégia, da Estratégia Nacional, sendo o Conselho de Ministros, parece poder suscitar dúvidas relativamente à sua conformidade com o número 2 do artigo 198 da Constituição, que se trata da exclusiva competência legislativa do Governo em matéria respeitante à sua própria organização e funcionamento. A nota técnica subjacente a este documento refere um conjunto de especificidades ainda que suportam esta situação e estão explicitadas na página 10 do parecer. Por último, queria referir ainda que quanto ao respeito à lei formulário, sim senhor, ele é cumprido, tal como está aí dito. Quanto ao ponto 5 do parecer, que é o enquadramento e a inexistência de iniciativas ou petições pendentes no momento da entrada desta proposta, estão aí explanadas e não existe qualquer petição sobre esta matéria. Quanto à opinião da relatora, também neste momento, sendo facultativa, exime-se de a emitir e passaria de imediato às conclusões. A Comissão de Defesa Nacional, em reunião realizada a 2 de maio de 2023, aprova o seguinte parecer. Ponto 1. A deputada do PAN tomou a iniciativa de apresentar a 14 de abril de 2023 o projeto de lei número 722/15, aprova a Lei de Sustentabilidade Ambiental das Infraestruturas Militares. Ponto 2. O referido projeto de lei foi objeto de análise e apreciação pela Comissão de Defesa Nacional nos termos do presente parecer. Ponto 3, no que respeita à conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais, conclui-se que a iniciativa cumpre o disposto à linha B do número 1 do 120 do regimento, relativo aos limites da admissão das iniciativas. No entanto, há sérias dúvidas jurídicas quanto à sua constitucionalidade e, por isso, quanto ao cumprimento da linha A do mesmo artigo, nomeadamente, no 3.1, pela presença de normas que contêm injunções de caráter juridicamente vinculativo dirigidas ao Governo, o que suscita dúvidas relativamente ao princípio da separação de poderes previsto nos artigos 2º e 111 da Constituição da República Portuguesa. Ponto 2, pela presença de normas que determinam que o órgão competente para a aprovação da estratégia referida na iniciativa, no caso o Conselho de Ministros, o que suscita dúvidas relativamente à sua constitucionalidade em face número 2 do 198 da Constituição da República Portuguesa. Ponto 4, que ainda a serem feitas alterações em sede de especialidade, não parece plausível que se possa encontrar uma solução jurídica que permita ultrapassar as dúvidas de constitucionalidade identificadas, mantendo o objeto e o propósito político da iniciativa. Ponto 5. Em conformidade à Comissão de Defesa Nacional, é de parecer que o projeto de lei número 722/15 primária, que aprova a Lei de Sustentabilidade Ambiental de Infraestruturas Militares do ponto de vista constitucional, não reúne os requisitos para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, Sra. Deputada Dora Brandão, muito bem. Alguns dos Srs. Deputados deseja usar a palavra? Sra. Deputada Cristiana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente a elaboração do deputado, à Sra. Deputada Dora Brandão, que sobre esta iniciativa do PAN, o Projeto de Lei 722-15, faz objetivamente um parecer bastante detalhado e minucioso, bem como a apresentação verbal ora efetuada, e dizer que o PSD também registra e subscreve amplamente todas as considerações que, de resto, já constavam das observações constantes da nota de admissibilidade e que são reforçadas na nota técnica e, portanto, para efeitos até que fique registada em ata, também o PSD subscreve amplamente todas as considerações, nomeadamente as conclusões, no que respeita à conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais, de onde se conclui que a iniciativa em apreço, relativa aos limites à admissão das iniciativas, suscita sérias dúvidas jurídicas quanto à sua constitucionalidade e, por isso, quanto ao cumprimento alineado do mesmo artigo. Nomeadamente, e de uma forma muito sucinta, não posso também deixar de referir, que pela presença de normas contém injunções de caráter juridicamente vinculativo dirigidas ao Governo, o que suscita dúvidas relativas ao princípio da separação de poderes, pela presença de normas que determinam o órgão competente para a aprovação da estratégia referida na iniciativa, no caso o Conselho de Ministros, e por fim também referir que ainda que se pudessem fazer alterações em sede de especialidade, não parece plausível que se possa encontrar uma solução jurídica que permita ultrapassar as dúvidas de constitucionalidade identificadas mantendo o objeto e o propósito político da iniciativa. E portanto, naturalmente que, para além de registar esta mesma observação, o PSD irá votar favoravelmente o parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, à Sra. Deputada Dora Brandão a forma exemplar como aqui descreveu o parecer e não poderíamos também deixar de concordar com as conclusões que aqui foram ditas pela Sra. Deputada e, portanto, como tal, era isso que queria aqui deixar bem explícito nesta Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais pedidos de palavra. Queria felicitar a Sra. Deputada Dora Brandão pelo seu parecer, porque é um parecer que introduz no nosso debate parlamentar da manhã preceitos de higiene jurídico-política. Porque o debate que nós vamos ter amanhã é um debate relevante e importante. Todos são, mas este é estruturante do funcionamento das Forças Armadas e as Forças Armadas são estruturantes do regime democrático. E eu fiquei muito desapontado quando vi arrastarem para esta discussão da Lei de Infraestruturas Militares e a Lei da Programação Militar dois projetos de lei, um do LIVRE e outro do PAN, que não têm lugar neste debate. O projeto de lei do LIVRE ainda tinha vagamente a ver com as infraestruturas militares. Mas pouco, porque era um projeto de lei que, quando muito,
poderia ser dado uma proposta de alteração àquilo que aqui vai ser discutido e mexia-se num artigo e o assunto estava resolvido. Este projeto em particular do PAN não tem nada a ver com a lei das infraestruturas militares. É outra coisa, não estou a dizer que não seja importante e que eventualmente não haja lugar para isso, mas é outra coisa. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Miguel Rodrigues por ter sensibilizado o LIVRE para esse aspecto e o LIVRE ter tido a percepção de que era vantajoso para todos retirar o seu projeto, a benefício até de uma participação que venha a ter no debate na especialidade. E, em segundo lugar, saudar o Sr. Deputado Olga Brandão pela coragem deste parecer. Porque nós habituámos a ter pareceres e despachos e deliberações na Assembleia da República um tanto ou quanto burocráticas na apreciação do conteúdo das matérias. E eu entendo, aliás, que este diploma chegou aqui por ter sido tratado, em certa maneira, burocraticamente ao longo de todo o processo nas diferentes instâncias, a começar designadamente na Conferência de Líderes que permitiu o arrastamento desse processo. Queria saudá-la por essa coragem e saudar os seus deputados que já anunciaram o seu sentido de voto, também pela coragem de introduzir aqui regras que deviam ser cumpridas sempre e não só de vez em quando. Muito bem. Senhores deputados, Sra. Deputada Dora Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, quero agradecer naturalmente as palavras que endereçou relativamente ao conteúdo do parecer e à forma como foi e aos restantes membros das diversas forças partidárias pelas palavras e pelo sentido de voto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à apresentação e discussão do último parecer de hoje, que é o parecer relativo à proposta de lei número 73/15, primeira, de iniciativa do Governo, que aprova as grandes opções para 2023-2026, de que é a relatora, a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, a quem eu dou a palavra. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer sobre a proposta de lei número 73, que aprova as grandes opções para 2023-2026, deu entrada a 17 de abril de 2023, foi admitido e baixou na generalidade à Comissão de Orçamento e Finanças, considerada competente em conexão com as restantes comissões parlamentares permanentes, encontrando-se a sua discussão na generalidade agendada para a sessão plenária de 10 de maio de 2023. Dar nota que a presente iniciativa cumpre os requisitos formais e regimentais. Dizer para consta em ata que o presente parecer foi elaborado ainda antes do envio à Comissão da nota técnica dos serviços, daí não constar neste parecer a referência à respectiva nota técnica, que agradeço desde já também aos serviços todo o trabalho na sua elaboração. E dizer que o Governo remeteu à Assembleia o parecer aprovado a 11 de abril de 2023 pelo Conselho Económico e Social, o SES, sobre a proposta em análise, cumprindo-se desta forma o disposto no regimento da Assembleia da República. Parecer do SES que não se pronuncia sobre esta matéria de defesa nacional. Depois, no parecer, é feito um enquadramento geral e só salientar, para não ser exaustiva, que as grandes opções desenvolvem-se num contexto de agravamento de preços. As opções políticas do Governo relativamente à política económica e social e territorial desenvolvem-se por 5 áreas de atuação, procurando responder a um desafio transversal, boa governação e 4 desafios estratégicos: as alterações climáticas, demografia, desigualdades e sociedade digital, da criatividade e inovação. Relativamente ao ponto da defesa nacional, eu não vou elencar tudo aquilo que está no parecer. Eu tentei procurar no parecer colocar os domínios de intervenção do Governo, que aparece por pontos onde está explicado aquilo que está nas grandes opções do plano, apenas salientar que é destacado no âmbito da matéria relativamente à defesa nacional, que reforçam que Portugal deve assegurar também os compromissos assumidos com os seus aliados e parceiros e ainda dando relevância ao espaço atlântico em que se insere. Relativamente à opinião da autora do parecer, a deputada autora exime-se nesta sede e neste momento de exprimir ou fundamentar a opinião, reservando essa discussão para depois para plenário. Relativamente às conclusões, o Governo tomou a iniciativa de apresentar a 17 de abril de 2023 a proposta de lei número 73 que visa aprovar as grandes opções para 2023-2026. A presente proposta de lei foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais, devendo a Comissão de Defesa Nacional emitir um parecer face às matérias que estão no seu âmbito, cingindo-se à esfera da sua competência. A proposta de lei número 73, naquilo que respeita ao âmbito da Comissão de Defesa Nacional, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças para os seus efeitos legais e regimentais previstos, assim como de, posteriormente, ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Vamos, Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente. É no sentido de agradecer à Sra. Deputada o bom trabalho que fez, quer na elaboração do relatório, quer na breve apresentação que fez do diploma. E, portanto, o Partido Socialista irá votar favoravelmente, naturalmente, agradecendo mais uma vez o bom trabalho que já nos habituou aqui a apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Os Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, fazendo as palavras do meu colega Francisco César, agradecer à Sra. Deputada Helga Correia da forma sucinta como aqui nos transmitiu todo o seu trabalho exemplar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então passar. Sra. Deputada Helga Correia tem a palavra.
Só mesmo para concluir, agradecer as amáveis palavras de todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Bom, Srs. Deputados, muito obrigado. Vamos passar agora ao ponto 3 da ordem do dia, outros assuntos. O Sr. Deputado Rui Paulo Sousa tinha pedido para fazer uma intervenção, mas pediu para ser à porta fechada, de maneira que eu ia pedir-vos que discutimos primeiro o meu assunto e depois o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Relativamente ao assunto que eu vos queria trazer é, na sequência da conversa que tivemos no final da reunião passada e que se prende com o agendamento, o planeamento da discussão na especialidade sobre a lei da programação militar. Eu tinha aqui um conjunto de sugestões a fazer aos Srs. Deputados, se os Srs. Deputados estão de acordo. Eu sugeri ao Governo, já penso que cheguei a fazer essa referência junto dos Srs. Deputados, mas eu sugeri ao Governo que começássemos as audições, não dos chefes para a Ministra, mas da Ministra para os chefes. No sentido de a Ministra fazer uma abordagem geral, apresentação geral sobre a lei, e depois nós podemos discutir com os chefes os pormenores e não estarmos primeiro a discutir os pormenores e depois a lógica global. Portanto, fazia mais sentido nós percebermos quais são as ideias do Governo na lógica global da lei e depois discutirmos com os chefes a natureza pormenor do funcionamento de cada um dos ramos e de cada um e do ENCFA. O ENCFA tem, no fundo, aqui uma dupla função, o SENCFA tem aqui uma dupla função, porque para além das capacidades próprias que tem tradução na lei, tem também hoje competências de natureza de comando operacional da atividade dos ramos, portanto, também tem uma visão mais global. De maneira que eu sugeri aos seus deputados, e as datas que vos vou sugerir têm já acordo prévio do Governo e dos chefes dos ramos, portanto só precisam da nossa aprovação formal, que a Sra. Ministra da Defesa Nacional fosse ouvida no dia 16 de maio, às 15 horas, portanto de hoje a duas semanas, de hoje a 15 dias. Que no dia 17 de maio, às 10 horas, portanto no dia seguinte, quarta-feira, fosse ouvido o General Sengfa. No dia 24 de maio, às 10 horas, também quarta-feira, não pode haver reunião no dia 23 porque há jornadas parlamentares de um partido. Há jornadas parlamentares. Do PSD. Portanto, só, nessa semana só podemos fazer a reunião no dia 24. Portanto, fazemos no dia 24 de maio, às 10 horas, a audição do Sr. General Senfa, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. No dia 30 de maio, às 15, a audição do Sr. General Seme. 30 de maio, às 15, do Senhor General Chefe de Estado-Maior do Exército. E no dia 31 de maio, às 10 horas, a audição do Senhor Almirante Sema, Chefe de Estado-Maior da Armada. A minha proposta... 10. Portanto, as que são às terças são às 15, que é a Ministra e o Chefe de Estado-Maior do Exército, e as que são às quartas são às 10, que são os outros chefes, o SENFA, o SENFA e o SEMA. A minha sugestão é que a audição da Ministra seja à porta aberta e que as audições dos chefes sejam à porta fechada. Mas preciso do acordo dos senhores deputados para isso. A ideia é podermos discutir com mais pormenor e a experiência também nos diz que os chefes militares estão mais à vontade se, tiverem a porta, se a reunião for à porta fechada, e isso permite-nos ir ao coração de algum dos programas que são classificados. Depois, conforme vos tinha sugerido, penso que podemos fazer um colóquio sobre a lei da programação militar, que na minha perspectiva deve ser virado para a ligação da lei de programação militar à indústria nacional. Em que medida a indústria nacional pode contribuir e em que medida pode beneficiar desta lei da programação militar? A minha sugestão é que esse colóquio fosse imediatamente a seguir a este processo de audições. E a data que nós temos, que eu tive aqui a ver no calendário, que existe disponível para isto, é o dia 6 de junho. Porquê? Porque nos permite 6. Mas eu preciso do vosso acordo para essa data, porque isso implica pedir à Ministra da Defesa, cuja audição regimental está marcada para dia 6, que mude essa audição regimental para dia 7. Eu não quero mexer nessa... Mas a isso ainda não pedi, não é? Mas eu não quero estar a mudar essa data sem o acordo da Comissão. Porque eu entendo, nós poderia-se perguntar, por que não fazemos o colóquio no dia 7? Porque eu acho que de manhã para o colóquio é pior. Acho que o colóquio funciona melhor se o fizermos aqui numa terça-feira à tarde, pedimos uma sala grande e temos aqui a tarde toda para fazer o colóquio. De manhã, quarta-feira, a coisa está mais confinada. Portanto, se os senhores deputados tivessem a gentileza de me dar acordo para isso, preciso do vosso acordo para fazer as datas que vos dei, para fazer as audições dos chefes à porta fechada e para mudar a data do colóquio. A minha ideia para o colóquio era que ele fosse aberto a todas as entidades e personalidades interessadas em termos de participação e audição. Podem ouvir e podem pedir a palavra para participar quem quiser. E o setor empresarial, individualmente considerado, cada uma das empresas, é nesse quadro que pode participar. Para participar, convites para oradores. A minha ideia era socorrer-me de 4 ou 5 entidades que existem em Portugal e que estão ligadas às indústrias de defesa. Em primeiro lugar, a IDD Portugal, que é onde estão agregadas as empresas públicas da indústria de defesa e que eu penso que faz sentido convidarmos. Em segundo lugar, a AED Cluster Portugal, que é o cluster onde estão reunidas a quase totalidade das empresas que operam no setor da defesa que existem em Portugal. Depois, procurar as universidades que tenham protocolos com os ramos das Forças Armadas e que tenham investigação ligada à indústria de defesa. E, por fim, centros de investigação que também se dediquem a essa área. Eu, sinceramente, só conheço um, que é o CEIA no Porto, só me lembro agora de um, que é o CEIA no Porto, mas procuraremos se há mais ou não. E esses seriam os oradores convidados. Eu prefiro não convidar empresas individualmente consideradas para não estarmos a convidar umas e a não convidar outras e isso gerar algum mal-estar no setor, que eu acho que é dispensável. E por aqui me fico. Mas gostava que os senhores deputados me dessem o vosso conforto para nós seguirmos com esta estratégia. Senhora deputada Adora Brandão tinha pedido primeiro.
Senhor Presidente, da parte do Partido Socialista, nada a opor.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Deputada Cristina Ferreira.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu começo naturalmente por agradecer o cuidado no planeamento relativamente às audições que teremos que necessariamente realizar agora no âmbito da especialidade. Sem prejuízo, e relativamente à metodologia de ouvir embora a Sra. Ministra e só depois os chefes do ramo e o SENGFA, eu acho que esta situação que também nos deve levar aqui a refletir com este pensamento. Se a ideia é tentar perceber que a lei de programação militar, se foram de alguma forma acautelados e ouvidos os chefes, só afinal, uma vez ouvidos os chefes dos ramos, é que nós também podemos tirar daqui algumas conclusões. O que eu quero dizer com isto é que, se ouvirmos primeiro a Sra. Ministra, podemos depois, ouvidos os chefes, ficar ainda com algumas reservas ou dúvidas, e não sei se não valeria a pena refletir pelo menos sobre essa matéria, ou pelo menos qual é o prazo que o Sr. Presidente entende que nós também devemos pronunciar-nos sobre esta matéria em particular. Ou seja, se tem que ser no dia de hoje, ou se porventura podemos depois dar essa indicação para que também essa reflexão possa ser feita e sem naturalmente criar aqui nenhuma perturbação naquela que já é o planeamento que fez o favor de nos apresentar. E, portanto, por ora, era só o que me apraz dizer, mas gostaria que fosse feita esta reserva ou sob esta condição relativamente à inversão ou não da ordem. Quanto ao colóquio, eu creio que na última reunião também ficou assente que os grupos parlamentares também podiam dar os seus contributos sobre as entidades a ouvir e depois também complementar eventualmente essa informação que depois também faremos chegar ao Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A ideia era mesmo hoje termos esse... mas sim, claro que está sempre em aberto, mas... nós não temos muito tempo e portanto temos que começar aqui a marcar as coisas, porque senão depois ia fazer os convites, senão depois não temos, ficamos em cima das coisas. De qualquer maneira, Sra. Deputada, a minha ideia de ouvir a Primeira-Ministra também não é ela, é o facto de nós termos a audição regimental para dia 6 marcada, não é? Se nós deixamos a Ministra para o fim, estamos a ouvi-la em cima da audição regimental. Portanto, eu mantenho que era preferível nós fazermos a abordagem geral e depois esmiuçar. Diga, Sr. Deputado António Perua, diga. Senhora deputada,
sim, Sr. Presidente, eu agradeço essa informação adicional e, portanto, se ocorre, de facto, a audição regimental no dia 6 de junho, certo?
É o que está previsto, vou tentar passar para certo.
Eu acho que seria uma excelente depois oportunidade para eventualmente revisitar alguma matéria que possa eventualmente, e com essa informação adicional, parece-nos que nos faz mais sentido também em complemento a essa situação.
E do ponto de vista da lógica, certo, do edifício, penso eu que, para compreendermos a lógica do edifício, nós primeiro temos que ver o retrato global, penso eu, não é? E depois ir discutir. Parece-me que faz mais sentido, antes de estarmos a discutir aqui a capacidade Y que o Exército vai ter, nós termos o retrato global do que é que o Governo entende e porque é que o Governo acha que aquela capacidade Y se justifica. Acho que o processo faz mais sentido assim. E como a Ministra está cá logo a seguir, alguma questão
que fique pendurada,
a Ministra, como sabe, na audição regimental tem que responder a tudo. Portanto, acho que fica assim melhor e mais compatível com as agendas que todos temos que gerir. Sr. Deputado Pedro Pessanha, faz favor.
Sim, nós estamos... obrigado, Sr. Presidente. Também estamos de acordo. Fiquei só com uma dúvida relativamente ao colóquio. Será da parte da tarde? À tarde não há horários ainda, não é?
Não, horários...
Será a tarde toda, em princípio?
Faremos o nosso melhor na tentativa de organização da coisa.
Sim.
O que é que o contributo inestimável da Força Aérea Portuguesa? Senhor Deputado Rodrigo Saraiva.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, no meio pode já ter sido falado em reunião anterior ou alguma troca de mail, mas isto, estamos numa fase que o turbilhão de informação é tal que possa não estar na cabeça. Para o processo de especialidade, o prazo para depois...
Contrariando Virgílio, quod abundat, nocet.
O prazo para propostas depois de alteração vai ser depois, posteriormente, a estas audições, certo?
Era a seguir. Mas pronto, então estamos de acordo com esta metodologia. Portanto, posso propor isto à ministra à porta aberta, chefes à porta fechada, neste calendário, com estes horários, apontamos o colóquio para dia 6, peço à ministra para vir no dia 7. Então, vamos avançar com isto. Segundo ponto, senhora deputada Cristina Ferreira.
Senhor Presidente, só mesmo com também a confirmação adicional de que depois a senhora ministra, não sei se essa audição regimental já está confirmada.
Está confirmada, okay. Dia 6. Então, como sabe, tudo o que está confirmado desconfirma-se, mas pronto, como, citando os clássicos...
O PSD era importante que ficasse essa salvaguarda que depois ainda...
Citando os clássicos, em futebol, o que é verdade hoje, amanhã é mentira. Portanto...
Pronto, só essa salvaguarda, está bem?
Está bem, senhora deputada, com essa salvaguarda. Não obstante, há aqui um sentimento maioritário...
Sim, mas pelo menos mas fica ocorre a salvaguarda. Uma audição regimental após, certo. Se é 6, ou certo. Será certamente em
certo.
Data posterior.
Certo, pois, esperemos que sim. Vamos ver, esperemos que sim, está previsto. Não é? Eu fiz com essa... Apesar de me fazer mais sentido, assim. Segundo ponto, que já foi antecipado pelo senhor deputado Rodrigo Saraiva. Fixação do prazo para a apresentação de propostas de alteração, após o que se seguirá à discussão e votação da especialidade, indiciar em comissão, porque depois tem que ser confirmada no plenário. A minha proposta, caso os senhores deputados concordem, era que nós fixássemos esse prazo no dia 9 de junho, prazo para propostas de alteração. Fazemos as audições durante o mês de maio, temos o colóquio no dia 6, que é uma terça-feira, e no dia 9, que é sexta-feira dessa semana, fixamos o prazo para a entrega das propostas. De maneira a podermos começar a discussão na especialidade no dia 14, certo? É o dia 14. Não, o prazo de entrega, 9. E começamos a discussão na especialidade no dia 14, que é uma quarta-feira de manhã, porque no dia 13 é feriado. Eu suponho que 3 reuniões no máximo. Isto fica resolvido e no final de junho podemos votar. Na votação final global. E votando no final de junho conseguimos ter a lei pronta durante esta sessão legislativa. Porque se deixamos para o fim de julho, como é uma lei longa, admito que, e com muitos números e coisinhas, admito que a redação final seja...
Mais fácil, não sei como.
Como? Pois. Não, é que depois é preciso reconfirmar a redação final, isso fica para o fim, depois já não temos reunião da Comissão. Senhores deputados, estamos confortáveis com este calendário? Pronto. Pelo menos no papel faz sentido. Vamos ver se... Muito bem. Então, damos este ponto por concluído e eu pedia, se faz favor, não se importa fechar a porta, e pedia... Não tem problema, sim. Acho que não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Sr. Deputado Rui Paulo Oliveira, se quer... Sousa, desculpe. Peço desculpa, Sr. Rui Paulo. Rui Paulo Sousa. Basta não ligar o microfone, Sr. Deputado.